Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Bom dia para você! O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast Depois em Programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o balanço das ações gaúchas contra eventos climáticos. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apresentou nessa semana o balanço de ações de combate à crise climática um ano após as enchentes no estado. A entrevista coletiva ocorreu na segunda-feira, organizada pela Secretaria Estadual de Comunicação, e contou com a participação dos membros da Associação dos Diários do Interior e da AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, da qual a tua Rádio São Francisco é integrante. Confira o conteúdo, que destaca as ações de reestruturação do estado, iniciativas do Vale do Taquari e os preparativos governamentais para o enfrentamento de novas crises.
No ano passado, quando nós fomos ao Japão, uma viagem já estava programada a negócios, mas que acabou também se transformando numa viagem para visitarmos as iniciativas que o Japão, um país que já enfrentou tantos episódios de desastres naturais, desde terremotos a tsunamis, né? Quais são as iniciativas que eles têm de infraestrutura e de ações da defesa civil também em função desses eventos climáticos. E quando visitamos a defesa civil, né, de um dos municípios que ficam na organização política deles, diferente da nossa, mas vinculados a Tóquio, enfim, aquela estrutura da defesa civil nos apresentou uma série de iniciativas que eles têm. Entre elas, inclusive, o rádio que é distribuído, que é vendido com subsídio, inclusive, porque, olha, para as comunidades que mais são em risco, eles estimulam justamente um radinho para poder, no momento crítico, ter, se perderem condições de comunicação a partir do rádio, a capacidade de receber os alertas e tudo mais. Então, a tua manifestação tem total sintonia com aquilo que a gente vê na realidade, com o que a gente vê até em países, né, que nós olhamos com admiração por serem países bem desenvolvidos, com uma estrutura, com tecnologia, e está lá o rádio firme, sendo tão importante em momentos críticos.
Algo para se copiar, governador?
Bom, muitas coisas para nos inspirar, eu diria, né? Copiar, a gente sempre tem que guardar a condição do que se adapta para a nossa realidade, os ajustes necessários. Mas a gente esteve ano passado no Japão, neste ano também fomos à Holanda, e nesses dois lugares o que a gente vê, em primeiro lugar, leva tempo para estabelecer todas as estruturas de resiliência, de proteção, mais robustas. E por isso, no nosso plano Rio Grande, nós temos um plano, né, que nos orienta. Este plano, tenho aqui um encarte dele, né, ele está justamente disponível para toda a população, seja na forma impressa, seja virtualmente. Todos aqueles que nos acompanharem são convidados a acessar www.planoriogrande.rs.gov.br e vão acessar o mesmo conteúdo que está aqui, com todas as informações, com todas as ações do governo do estado, os orçamentos. E uma coisa que a gente observa nesses locais que nós visitamos leva tempo, portanto, a governança e o envolvimento da sociedade são muito importantes, para que possa haver continuidade dessas ações ao longo do tempo. Sistemas de proteção estão sendo encaminhados, a gente vai conversar sobre eles, encaminhados às contratações, seja dos projetos ou já do início de obras, nas estradas, nas casas, nos sistemas de radares e sistemas de monitoramento, estações hidrometeorológicas, tudo está sendo encaminhado de acordo com o Plano Rio Grande. Muitos vão ser entregues ainda dentro desse governo, outros ficarão ainda para serem entregues no futuro, no próximo governo. Alguns até ultrapassarão o próximo governo, porque são ações mais complexas, de obras ainda maiores. Mas tudo está sendo feito e encaminhado a partir do Plano Rio Grande. Então, o que a gente observa desses países é sistemas de governança, né, adequados, para garantir que, independentemente da troca de governos, haja continuidade das ações que vão dar resiliência para as comunidades.
Podemos começar as perguntas?
Por favor.
Vamos lá. Quem começa é o colega jornalista Gilberto Roque, da Rádio São Roque de Faxinal do Soturno.
Bom dia a todos, primeiramente. Governador, obrigado novamente por nos receber lá da Quarta Colônia. Governador, como sabemos, a nossa região da Quarta Colônia ela foi uma das mais duramente atingidas, assim como muitas outras do nosso estado, com diversos danos registrados. Passado já um ano, algumas obras já foram concluídas, outras estão em andamento, mas muitas ainda aguardam a execução. Qual é hoje a situação dessas intervenções que ainda não foram realizadas e que constam no plano de trabalho do estado?
Obrigado. Bom, muito obrigado. Antes de falar sobre as ações das obras da reconstrução, acho que é importante mencionar que nessa região a gente também tem muitas outras obras já anteriores às enchentes que são muito importantes. Pode citar, por exemplo, a RS 149, Pinhal Grande, mas também São Martinho da Serra, uma obra importante de acesso asfáltico ao município, Jari, né, que a gente faz Jari Toropi, uma obra também importante, Tupanciretã Santa Tecla, uma obra super relevante, mais de 150 milhões de reais, uma área super produtiva do estado, que se destaca na produtividade de soja e por onde circulam caminhões bitrem, que andavam por estrada que não era pavimentada, que está sendo pavimentada pelo governo do estado, Ivorá, Faxinal do Soturno, para citar algumas das obras importantes que, desde que o estado recuperou capacidade de investimentos, a gente está fazendo. No plano Rio Grande, que é o plano que envolve a reconstrução e a resiliência do estado, e que vai tornar o estado mais forte, a gente tem 22 lotes constituídos no nosso plano Rio Grande, entre obras, né, são grupos de rodovias, com obras que vão dar mais resiliência para as estradas. Então, não é apenas importante mencionar sobre reconstruir estradas ou fazer tapa-buraco ou, de alguma forma, restabelecer a circulação. Tudo que pode ser feito com o nosso contrato de manutenção e conserva, que são os contratos que o Estado já tem permanentemente com as empresas, isso nós já tocamos nessas, né, obras. E conseguimos com isso desobstruir 94% dos pontos de bloqueios existentes nas estradas gaúchas. Mas existem estradas que tiveram, né, danos muito maiores. A gente tem, por exemplo, lá São João do Polesine Agudo, é uma das estradas que justamente precisa uma ação, reconstruir a estrada, né? Ela, na maneira como ela tinha sido construída, ela virou um dique, de alguma forma, que houve vários rompimentos. Porque o rio, né, subiu fortemente, inundou toda uma área e a estrada virou um dique e ela não foi preparada para ser um dique e ela acabou rompendo. Então o que vai ser feito lá, por exemplo, são estruturas de drenagem para que justamente quando a água subir no rio, ela possa a água ter a vazão sem romper a estrada. Ela já deveria ter sido feita assim quando ela foi construída décadas atrás, não foi, agora ela vai ser feita na estrutura adequada. Então São João do Polesine Agudo, Santa Maria Nova Palma, nós temos a ponte do Arroio Guardamor e a ponte da RS 348, são obras que estão constando no plano Rio Grande. Como é que a gente contratou, que é importante saber, no início do ano esses contratos foram firmados a partir de um processo de contratação simplificado, mas que envolveu uma disputa também entre empresas, foi feita a contratação, é uma contratação integrada. O projeto executivo é elaborado pela empresa e a execução da obra também. O que foi feito desde a enchente para cá, né? O Dyer entra em campo para fazer o diagnóstico das estradas, faz um anteprojeto simplificado que nos permite fazer a contratação. A empresa contratada tem 90 dias para fazer a elaboração do projeto executivo. Então, como a gente contratou essas empresas no final de janeiro, foi dada a ordem de início ali em fevereiro, 90 dias estão encerrando agora, os projetos começam a chegar, os projetos executivos para o Dyer. O Dyer faz a análise ao longo dessas próximas semanas e os projetos estando adequados começam a execução das obras. Em algumas estradas já há execução de serviços preliminares, levantamentos, algumas sondagens, né, sendo feitos para poder sustentar justamente a execução dessas obras. Então, a partir dos próximos meses, a gente vai ver mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais que já estão contratados pelo Estado em execução de obras acontecendo nas nossas estradas. nessas estradas ali dessa região, envolve muitas, como eu disse, reconstrução e obras de drenagem, e muitas outras estradas envolverá também, eu não sei se ali envolve, em que grau que envolve nessa região, mas as encostas também, né? A proteção, contenção de encostas, cortinas de concreto para evitar deslizamentos nas estradas. Então é um conjunto muito robusto de obras que o governo do estado contratou e que vão começar a aparecer mais fortemente ao longo desses próximos meses.
Pergunta encaminhada pelo colega Daniel Rodrigues, da rede Tua Rádio da Serra Gaúcha. Governador, quais são os principais fatores que contribuíram para o atraso na reconstrução de unidades de saúde no Rio Grande do Sul?
Bom, nós temos várias frentes de atuação aqui, algumas lideradas pelo governo do estado, outras com recursos federais. Eventualmente, em alguns municípios, a pergunta sobre atraso envolve as ações que são da Defesa Civil Nacional, junto com os municípios para unidades de saúde. Eu posso falar aqui daquilo que o estado fez, e nós liberamos 85 milhões de reais nos meses seguintes da calamidade, diretamente para os municípios e para os hospitais, que já foram execuções de obras diversas, tanto para hospitais quanto para os municípios que acessaram os nossos recursos, porque nós não dependemos de apresentação de projetos para aprovar para a liberação do governo do estado. Mas, eventualmente, o município tem alguma dificuldade para elaborar e contratar o projeto para a reforma de uma unidade de saúde. A gente liberou, como eu disse, esses 85 milhões de reais nos primeiros meses, depois da calamidade, e ainda outros 19 milhões de reais através do programa Avançar para Qualificação Hospitalar e Atenção Básica. Como eu mencionei, o estado não tem execução direta nesse caso, é sempre ou via o município que faz a unidade de saúde ou o hospital que é contratado, para onde foi feito o repasse, mas não deixamos ninguém aqui desassistido. Importante destacar que os meses de maio e junho do ano passado foram os meses mais difíceis em termos de fechamento de espaços de trabalho, locais de trabalho, mas logo em seguida o estado começa a ter uma recuperação e acho que é importante destacar a notícia desses primeiros 3 meses do ano. O estado já teve, só nos primeiros 3 meses de 2025, um volume de empregos gerados no saldo líquido, né, entre fechamentos e aberturas de vagas, maior do que todo o ano passado. Então o estado está em plena recuperação da capacidade de empregos. Foram 66 mil empregos gerados, nós somos, em números absolutos, foi a terceira maior geração de empregos do país. Nós não somos a terceira maior população, nós somos a sexta população. Mas é o terceiro estado que mais gerou empregos nos primeiros 3 meses de 2025. Então isso é muito relevante. Houve ações do governo federal em liberação de créditos, e a gente reconhece, mas houve muitas ações aqui do governo do estado também. Posso citar algumas delas. O Pronamp Gaúcho, por exemplo. Nós aportamos recursos no Banrisul e o Banrisul liberou créditos com subsídio, prazo de carência para o empreendedor. Mais de 2.200 empresas foram beneficiadas com os recursos do Pronamp Gaúcho, recurso do governo do estado. O MEI-RS é um programa para os microempreendedores individuais. O estado liberou R$ 1.500 numa etapa que a gente chama de retomada. Oferecemos um curso de qualificação para os empreendedores, esses microempreendedores individuais, num contrato que fizemos com a PUC-RS. Então, capacitação, qualificação para eles poderem se reorganizar, melhorar os seus empreendimentos. E mais R$ 1.500 depois da qualificação, que é a etapa que a gente chama de decolagem. Então, retoma, qualifica e decola, né? É isso que a gente buscou com os microempreendedores individuais. O Fundopem da Reconstrução, também com subsídios do governo do estado, em apoio, em isenções fiscais para a retomada das empresas. Nós demos isenções também de ICMS para a reconstituição dos ativos imobilizados que foram afetados. Então, se a empresa perdeu, né, o seu parque de máquinas, tem que comprar máquinas novas. O estado encaminhou a isenção ali do ICMS. Só aí foram mais de 150 milhões, mais de 165 milhões de reais, para ser mais exato, de incentivos fiscais do governo do estado para a retomada dessas empresas. entre outras iniciativas feitas pelo Estado. Agora a gente acaba de fazer um programa de refinanciamento de dívidas também, que a gente chama do Refaz Reconstrução, encerrou semana passada. 1,2 bilhão de reais foram pagos por empresas em dívidas com descontos oferecidos de até 95% sobre juros e multas de dívidas que elas tivessem com o governo do Estado. Então o Estado encaminhou uma série de iniciativas para essa retomada, os empregos estão sendo retomados no Estado. Claro que eventualmente você vai observar dificuldades aqui e ali por algumas empresas, mas quando você olha os grandes números do governo, o Estado está num processo de retomada e com geração de empregos, né, tendo um dos menores níveis de desemprego da sua história nesse momento. Frequentemente estou lá no Vale do Taquari acompanhando, né, a execução dessas obras. Santa Teresa já tem construção de moradias definitivas, bem encaminhado, as obras estão acontecendo. Mussum, com a parceria também do setor privado, já tem moradias que serão entregues. O Estado ajudou na preparação do terreno ao lado da prefeitura e houve uma mobilização importante da iniciativa privada, de um grupo de empresas, na verdade, mobilizados através do União BR, construindo aquelas moradias, mas também em Encantado, em Lajeado, em Estrela, em Roca Salles, em Cruzeiro do Sul, nesses diversos municípios, temos estágios diferentes de construção dessas moradias. E para justamente reconhecendo que a gente tem os desafios da construção de moradias que não tinham projeto, né, não havia um projeto de habitação do tamanho que está sendo demandado, então a gente parte do zero, tem que identificar terreno. Tem terreno público, tem que preparar o terreno. Se não é público, tem que desapropriar o terreno. E uma vez preparado o terreno é que você começa a construção. A gente está aí, né, fechando esse um ano desde a enchente e são essas etapas que foram cumpridas. Na maior parte das cidades, terrenos identificados. A gente tinha pedido aos municípios que fizessem a preparação. Os municípios tiveram dificuldades, compreensíveis as dificuldades dos municípios na preparação dos terrenos. Mas a gente encaminhou a solução para isso também. O Estado contratou maquinário, disponibilizou maquinário para fazer limpeza e preparação dos terrenos. Nos que já ficaram prontos esses terrenos, a construção das moradias já começa, são metodologias construtivas rápidas, então a gente tem uma expectativa aí de poder ter entregas rapidamente. Ou, como é o caso de Cruzeiro do Sul, o Passo de Estrela, que tu mencionaste aqui, onde era o Passo de Estrela, nós estamos fazendo a limpeza daquela área para se transformar num parque e não permitir que as pessoas retornem para lá. Aquela área deve ser um parque para, eventualmente, se o rio precisar do espaço, né, ele ocupar aquele espaço com as águas sem colocar ninguém em risco. E, em contrapartida, o Estado adquiriu uma área mais elevada, vai ser o novo Passo de Estrelas, e a gente está contratando, numa contratação integrada, a execução do loteamento com a construção ali das moradias que vai ser feita. Vai ser feito o projeto do loteamento, a construção do loteamento, e a gente constrói as moradias também ali no Passo de Estrela. Então, são graus de complexidade diferentes entre os projetos em cada um dos municípios, e para que a gente possa garantir que todo mundo esteja atendido, bem cuidado, dignamente, o Estado também encaminhou a construção de moradias provisórias, né, que são módulos transportáveis. Até o pessoal fala sobre container, na verdade o container é por causa do formato, não tem nada a ver com um container a casa, a não ser o formato. Por que o formato é de um container? Porque é a condição de transporte, né? É o que dá para colocar em cima de um caminhão e transportar, mas é um módulo de habitacional.
É de concreto.
De concreto, com banheiro, com a cozinha, né, com qualidade térmica adequada, com segurança para as famílias ficarem, 27 metros quadrados, enquanto essas moradias estão sendo providenciadas. Então, é prioridade absoluta. Só lá na região do Vale do Taquari, a gente já tem 700 moradias definitivas encaminhadas, projetadas, entre outras, que nós vamos ainda contratar com os municípios e encaminhar essa solução. Então, só da parte do governo do Estado, são essas 700 moradias, pelo menos 80 milhões de reais serão investidos nessas 700 moradias através do Plano Rio Grande. Ainda envolve, como eu disse, desapropriações, preparação de terreno e toda a infraestrutura para que as pessoas não apenas tenham uma casa, mas tenham uma casa segura, com qualidade, em locais seguros e com bairros novos, né, que proporcionem para elas um recomeço nas suas vidas, porque é para ser uma nova etapa na vida de cada uma dessas famílias. Temos ações que vão ter resultados mais no curto prazo e outras que já estão semeadas, como eu disse, sendo planejadas, são graus de complexidade diferentes, para o futuro. No curto prazo, o Estado já tem, por exemplo, ações de desassoreamento de rios plenamente em curso. Então, muitas comunidades já estão com essa limpeza feita ou acontecendo, porque o Estado contratou maquinários, disponibilizou 300 milhões de reais, as prefeituras apresentaram suas demandas, seus projetos, e serão 154 municípios, se eu não me engano, para os quais se fará esse processo de desassoreamento dos rios. A limpeza com maquinários, cavadeiras hidráulicas, né, que são utilizadas, tratores, enfim, para limpar o leito dos rios e permitir a fluidez das águas. Então, isso já colabora muito para reduzir enchentes. Equipamentos que estão sendo adquiridos, radar meteorológico já instalado na região metropolitana, nos ajuda a ter um entendimento melhor sobre os eventos climáticos para emitir alertas melhores, mais precisos. Nós vamos instalar outros 3 radares meteorológicos no estado ainda, fazendo cobertura total do Rio Grande do Sul, em termos de radares meteorológicos. Estações hidrometeorológicas, o Estado contratou novas e está consertando e aprimorando a tecnologia das estações existentes. Essas estações hidrometeorológicas também fazem a medição da chuva, do nível dos rios e nos ajuda também nos alertas, além de fazermos uma contratação aqui de batimetria e topografia sendo levantadas, o levantamento topográfico e batimétrico que mede estrutura do relevo e para dentro dos rios para entender como é que a água se comporta nessas localidades. E aí, quando você cruza todas essas informações, radar, estações hidrometeorológicas, com os levantamentos, e desenvolve um estudo que também o Estado está contratando de modelagem hidrodinâmica, que é o entendimento da dinâmica das águas, como é que a água se comporta nessas estruturas, nesses relevos, vai nos permitir logo ali na frente conseguir emitir alertas mais precisos para a população. Não apenas dizer, olha, vai chover muito em tal região, população de área de risco se cuide, mas conseguir dizer exatamente, olha, pelo que o radar aponta, pelo que já medimos no nível dos rios e pelo que temos pelo levantamento topográfico, pelos estudos, né, como eu falei, da modelagem hidrodinâmica, a gente sabe que essa água toda que vem, aqui já está, e aqui vem, vão ter esse comportamento atingindo tais cotas em tais cidades. Isso vai nos permitir ter outra capacidade de alerta para a população. Essa é a prioridade, né? Primeiro, a preservação das vidas. Então, na questão de preservação das vidas, o Estado vai avançar mais rapidamente, e que é a prioridade. Compra de equipamentos, helicópteros, botes, viaturas, tudo isso já está encaminhado. Já chegou um dos primeiros novos helicópteros do Estado, semana passada, um da Polícia Civil, que nós adquirimos, e que são todos empregados em casos de necessidade. O Estado tinha 5 helicópteros, nunca estão todos em operação, porque sempre tem algum em manutenção, né, da natureza do equipamento. Nós vamos sair de 5 para 11 helicópteros do governo do Estado, que vão ser distribuídos regionalmente, então tem mais capacidade de atendimento nas necessidades. Barcos, botes, jet skis, todos esses equipamentos, né, viaturas apropriadas sendo adquiridas. E aí os sistemas de proteção e combate às cheias, esses são projetos mais complexos, que levam um pouco mais de tempo, mas que também estão sendo encaminhados. Então nós temos aqui Taquariantas, estudos sendo contratados para ver tudo o que é possível ser feito no Taquariantas. A mesma coisa para o Caí, também com estudos sendo contratados. O Sinos e o Gravataí já têm estudos com encaminhamento para estudos de impacto ambiental, junto à FEPAM, e o projeto de Eldorado e do Arroio Feijó que pega a Alvorada, já com fase mais adiantada, submetidos a uma revisão das estruturas. Aí vão vir os diques, né, como a gente falou, todo o sistema de proteção das cidades. Então, é um conjunto, né, de ações. Por isso que eu insisto a todos, o Plano Rio Grande, que é o plano de reconstrução, está disponível, planoriogrande.rs.gov.br, para quem quiser acompanhar tudo isso que o governo do Estado está encaminhando em termos de resiliência e capacidade de suportar, portanto, novos eventos climáticos.
Você ouviu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa está disponível no podcast, em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!